Este olhar de lá e de cá, conversamos aqui com a bailarina Carol Correia. Eu sou o Rui Alexandre. Você pode acompanhar este programa em direto pela rum.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro em www.olharbrasileiro.pt ou através da rádio universitária rum.pt.
Para participar do nosso programa, envie-nos uma contribuição para o nosso Instagram, olhar.brasileiro. E se você quiser acompanhar os bastidores do programa, basta seguir no Instagram Alexandre Gomide ou no Facebook Alexandre Gomide em Portugal.
A Carol participou do premiadíssimo As Filhas de Bernarda, inspirado na obra do Lorca, não é isso?
Isso,
Foi
A Casa de
dirigido
Bernarda.
pela Clarice Aboujanra, depois, quando se tornou filme, né, pelo Ivan Aboujanra. É um espetáculo maravilhoso e que foi uma criação coletiva, né? Claro, sobre a inspiração da Clarice, mas a criação das bailarinas, ela falou isso pra gente. Conta pra
Isso
nós aí como é que
mesmo.
foi essa experiência, ô.
Assim, foi uma das experiências mais transformadoras como artista da minha vida, assim. A Clarice é uma gigante, né? Eu não
Nossa!
preciso nem falar nada
É.
de interpretação, de direção e tudo mais. E foi uma experiência incrível, assim. Já tinha há muito tempo vontade de montar esse espetáculo, né? E tentou várias vezes, só que às vezes o elenco não dava certo, as agendas eram complicadas. A gente até chegou a conversar, tinha sido um elenco, chegamos a iniciar as primeiras conversas, só que aí acabou não dando certo, uma engravidou a outra e deu uma pausa de novo. E aí, quando voltou, era para ser daquele jeito, e aí foi de uma vez. Foi muito, muito maravilhoso assim o processo. A Clarice é uma pessoa muito intensa, então assim, ela tira de você assim o máximo que você pode dar, ela inspira isso, ela motiva a gente a tirar o máximo, a se aprofundar o máximo naquilo e dar tudo de si. E foi uma experiência muito diferente para a gente, porque além da dança, tinha também a parte de interpretação como atriz.
Exato,
Porque,
isso é
claro,
desafiador, né?
desafiador total. Porque, assim, quando você vai. Claro, a dança tem muita expressividade, tem interpretação. Só que você interpretar através do corpo é uma coisa. Agora, de atriz, realmente é muito diferente, né? Então, ela orientou a gente, trabalhou toda essa parte. E a gente leu várias vezes a obra para se aprofundar, e ela foi fazendo exercícios com a gente fantásticos, assim, de como incorporar realmente a personagem que cada um era. Então, no caso, eu era dela, e ela falava para a gente: olha, primeiro vocês vão pensar no movimento corriqueiro, como, por exemplo, no meu caso, a dela anda, como ela senta, como ela comeria, como ela faria com o cabelo, tipo assim, para você incorporar realmente o gestual. Então, isso foi fantástico, assim, os exercícios que a gente fez, de pegar os trechos que você achava que representava cada personagem. Então, foi um trabalho profundo mesmo de interpretação dentro da obra. E aí, o elenco, assim, fantástico. São pessoas que eu amo, amo estar junto, trabalhar. E aí a gente foi construindo a parte coreográfica, a Clarice ia dirigindo, cortando. Outro desafio que a gente teve é que o flamenco, totalmente, a gente faz música o tempo inteiro, com a palma, com o pé, tem a guitarra, tem o cante. E ela falou: muita coisa vai ser no silêncio. A gente, hã? Silêncio total. Não, Clarice, mas pelo menos a palma. Não, não vai ter palma. Por que que tem que ter palma? Não vai ter palma. Meu Deus, como vai fazer tipo uma escovija que é uma sequência de pé sem palma? Sim, vocês vão fazer sem palma, sem nada, sem marcação do compasso, de
Você
ritmo, de
tinha que
nada.
sentir a palma, na verdade.
Então foi muito diferente assim. A gente construiu, deu várias coisas e ela foi desconstruindo. E o resultado foi fantástico.
Foi quanto tempo essa preparação?
Então, foi muito intenso. A gente começou os encontros em junho, mas o ensaio efetivamente em julho. Em final de agosto a gente estreou. A gente se encontrava todos os dias, horas e
Gente.
detectando. Aí no final de semana também, para ter realmente o
E
resultado que
ficou quanto
teve.
tempo em cartaz?
Foram 9 apresentações.
Nove.
Foram 5 semanas que a gente ficou, às quartas e quintas, ali no Teatro Sérgio Cardoso. E foi fantástico, assim, porque o público. E foi muito interessante que depois, no final, ela sempre fazia, porque né, foi um trabalho que ainda estava em processo e foi para o palco, sempre tem alterações e tudo mais. E a Clarice é uma pessoa assim, cada dia ela mudava uma coisa, mesmo no dia, na hora de entrar, a gente entrando em cena. Carol, então, olha só, você não vai. Clarice, espera, a gente vai cuidar. Sim, ela é assim. Ela é assim. Então você aprende também, não se apega a nada, e vamos um estado de prontidão, de estar ali ligado, de estar presente, e é isso. É fantástico isso, foi uma experiência incrível. E uma coisa muito bacana que no final sempre tinha, ela abria perguntas para o público para perguntar sobre o processo, para ela falar também. E vários dias foi interessante. Teve um dia que uma pessoa do público virou e falou assim: escuta, essas 5 atrizes, Clarice, quanto tempo elas tiveram de aula de dança para poder?
Olha
Aí
que legal, inverteram.
a gente fica feliz ou triste, porque a gente é profissional de dança.
Será que achou que a dança não estava suficientemente
A gente
profissional
achou
ou a
que
atriz que estava
precisava,
muito profissional?
exatamente. Aí a gente falou, nossa, gente, chegou a, né? Aí outros não, falaram, gente, incrível o trabalho que você fez, Clarice, porque de verdade, são bailarinas e atrizes, então foi uma experiência assim, fantástica pra gente, fantástica, transformadora mesmo.
Na conversa que nós tivemos com a Clarice Pujanra, ela tocou dois pontos que me chamaram muita atenção quando ela falou. O primeiro foi a questão de deixar a coreografia livre para cada uma das bailarinas. Quer dizer, na verdade, ela tirou o melhor de cada uma de vocês.
Exatamente.
Isso
Ela
aí,
disse, né? Me deu o seu melhor.
isso já é um diferencial e tanto. E uma pessoa do gabarito dela, né, dá essa liberdade, porque ela também é muito reconhecida enquanto bailarina,
Enquanto bailarina.
né? Então, assim, eu achei sensacional. E ela falou, eu até fiquei em dúvida quando ela colocou, eu tenho quase certeza que é de você. Ela comentou que era uma pessoa muito meiga e, de repente, pegou uma personagem que era brava, nervosa, não sei.
Exato, exato.
Só que como ela falou que estava vivendo em Lisboa, eu na hora fiquei em dúvida se era realmente você, era de você que ela estava falando.
Porque o que que acontece? Eu sou bem do interior, né, gente? Dá para perceber pelo sotaque, meu jeito. Eu sou esse jeito assim de abraçar as pessoas, já conhece, abre o sorrisão. Eu sou assim. Então, e a dela é uma personagem apimentada, é uma personagem que ela quer liberdade, ela é contra todas as regras, ela não tá nem aí para a mãe dela, que era uma opressora, castradora, e ela queria viver a vida dela. Então é uma personagem totalmente, né? Sou eu centrada nela e que ela queria buscar a liberdade dela.
Ou seja, foram vários desafios, né?
Foram vários, vários. Então foi fantástico, assim, um trabalho realmente. E o Ivan, que é o sobrinho dela, ela convidou o Ivan Bujanra para fazer a luz, que foi também. Assim, que deu o toque, toda a ambientação do espetáculo fez toda a diferença, a luz que ele fez. As pessoas falaram, a gente se sentia numa casa fechada, que não podia abrir a janela, não podia, porque a mãe era isso, estava em luto há 8 anos pelo falecimento do pai, e obrigava as filhas a também viverem aquilo, não podia abrir a janela, tudo escuro, tudo. E ficou, a gente sentia essa pressão em vocês, esse ambiente pesado, essa coisa que não podia falar, não podia ninguém, todo mundo castrado, era muito. toda essa ambientação pela luz. E aí ele vendo o espetáculo, ele falou assim, ele teve muita vontade de filmar. E aí ele começou a ir em vários ensaios. E aí ele filmou no dia que ele filmou, foram, a gente fez 3 ensaios gerais que ele filmou, e além da apresentação do dia. No dia a gente filmou 4 vezes. E foi incrível, assim. Aí ele filmou e o filme teve essa
A
repercussão
repercussão toda, né?
maravilhosa, que ganhou 3 premiações, e ontem acabou de ganhar mais uma em Londres. Acabou de ganhar a quarta. O filme acabou de ganhar a quarta premiação em Londres, como melhor
Filme de
vídeo de
dança.
dança ao vivo. Exatamente.
Ah,
quer
Então,
dizer,
essa
na
é uma
verdade, um
vitória.
projeto que começou e nem imaginava que fosse chegar. Primeiro que nem imaginava que fosse virar um filme.
Exato. E ele falou que sentiu muito essa vontade. Ele falou assim, na hora que eu vi, eu falei, gente, eu preciso gravar isso, eu preciso. E aí foi, a gente até brinca que ele, dia da gravação, ele levou várias pessoas para gravar, e aí os meninos de meia. Ele sabia as coreografias, quem entrava, a hora, tudo. Ele foi assim, uma pessoa
Ele
fantástica,
estudou,
incrível.
na verdade, ele
Falou, e
estudou
ele
a
sabia
apresentação primeiro.
milimétrica, agora a pessoa vai entrar ali, papapá, papapá, aí vinha de baixo, teve até uma cena, né, que eu saio assim, bati uma câmera assim embaixo de mim, eu, ai meu Deus do céu, se eu não chutar ele, tá bom. Mas foi incrível, assim, o filme ficou fantástico, fantástico, realmente, assim,
Então, pronto, agora
incrível.
já não são nem 3 premiações, ó, já foi para a
Agora
quarta
é, o acabou
premiação.
de ganhar a quarta, mais uma em Londres, né?
Que delícia! Parabéns pelo trabalho.
E
Obrigada, Murilo.
dificilmente vai conseguir reunir esse grupo para dançar junto de novo, para fazer uma apresentação nova, né? Porque o problema é que são muitas pessoas para reunir, né?
Sim, eu, por exemplo, né, a Clarice já até fez uma seleção e já escalou a nova dela,
Para
que vai
te
fazer, porque o trabalho
substituir.
tem que seguir, exato,
É. Ah,
exato.
isso deve ter sido difícil para você, né?
É, teve vários trabalhos. A vinda para cá fazia parte de vários trabalhos profissionais, mas é isso, né?
Faz parte dessa escolha, né, que a gente faz.
Eu lembro, assim, quando caiu minha ficha mesmo, que eu falei, gente, quando a companhia da Alê Khalaf ganhou o Fomento de novo para esse ano. E eu não ia, aí a Lê ainda falou assim, Carol, eu não vou poder mandar seu nome. Aí foi onde caiu a ficha. Falei, gente, não, assim, não tô mais mesmo. Mas uma coisa bacana, por exemplo, que desse fomento acabou saindo uma oficina de dramaturgia e criação de flamenco, por conta de tudo que está acontecendo, pôde ser online. Então eu estou participando. É
Ah.
fantástico. Inclusive, agora a gente, desde agosto, a gente está tendo aulas com profissionais incríveis de dramaturgia, bailarinas do contemporâneo, de consciência do corpo, profissional de iluminação, assim, a Lê dirigindo, a Cal que produz. Então, assim, está sendo maravilhoso. A gente tem de 2 a 3 encontros semanais. Desde agosto, e agora a gente está finalizando. A gente desenvolveu cada um trabalho, e todo mundo no Brasil, quem está no Brasil, vai lá se apresentar em fevereiro. Cada um fez uma pesquisa de um solo para ser apresentado, e quem está fora, que sou eu, tem mais pessoas na França, outra nos Estados Unidos. Aí a gente vai gravar cada país que tiver e mandar. Então, assim, foi fantástico. E eu acabei conseguindo participar por conta também da pandemia.
É, a pandemia ela trouxe esse outro lado também, né? Ela acabou criando novas oportunidades.
Sim.
Foi
Não,
o nosso caso, inclusive, aqui na rádio, né?
é.
Na rádio a gente
Então.
teve a oportunidade de entrevistar, de conversar com pessoas que estão lá no Brasil, né?
Exato, Alexandre. Igual a gente está tendo oportunidade, que nem a gente só participa de workshop, cursos, quando a gente vai para Espanha ou quando alguém de fora vem dar o curso nas escolas. E com essa situação, o que que acabou acontecendo? Muitos artistas dando aula online. Então a gente está tendo
Exato.
oportunidade de fazer curso com os espanhóis. Isso é
Porque, na
incrível.
verdade, agora tem que entender E tenho tempo para fazer.
Exatamente. Eu fiz, por exemplo, 3 meses com a Conte Harenho, da Espanha. Imagina ela na sua casa, na tela da sua casa, você
Ai, Jesus.
falando. Incrível. Incrível. E eles fizeram um esquema, foi melhorando cada vez mais, porque tem o Zoom, tem o negócio do som, e foi aprimorando. Então, é isso que a gente tem que ver também, que é claro, é muito complicado, mas abriu um novo formato de coisas e conexões que a gente não imaginava antes, e que é possível.
Este é o olhar de lá e de cá pela Rádio Rum 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Não deixem de assistir também aos programas luso-brasileiros na TV Olhar, na Mel, canal 1001, ou por streaming em tv.olharbrasileiro.pt.
Também não deixe de acompanhar a revista do Olhar em revista.olharbrasileiro.pt para ter acesso à informação luso-brasileira de interesse de toda a comunidade. Siga-nos também no Instagram em olhar.brasileiro ou no Facebook em Olhar Brasileiro em Portugal. Para acompanhar os bastidores do programa, pode também acompanhar Alexandra Gomide no Instagram ou Alexandra Gomide em Portugal no Facebook.
Paramos aqui agora para ouvirmos um pouquinho mais de música brasileira de qualidade. Voltaremos logo a seguir com a conversa com a bailarina Carol Correia. Eu morro bem velha.
Estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. São 10 horas, o samba tá quente, deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer, cê tá de lascar, cê tá de doer. E se vai continuar enrustido com essa cara de marido, a moça é capaz de se aborrecer. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz, e atrás dessa mulher mil homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Não sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz, mas aqui ninguém o aguenta mais. São 3 horas, o samba tá quente, deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Atrás de um homem triste há sempre uma mulher feliz, e atrás dessa mulher mil homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Não é por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. São 6 horas, o samba tá quente, deixa a morena com a gente, deixa a menina sambar em paz.
Muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Ter a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Vai dar no sol. comigo as lembranças do que eu era, para cantar na terra longe tudo tão bom. Ter a estrada de terra na boleia de caminhão era assim, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar.
Cadeira, da maneira que te tara. Mexa a cadeira e vai fazendo a minha mala. Mexa a cadeira e perde a vergonha na cara. Mexa a cadeira, menina, mexa a cadeira. Mexa a cadeira, hey, bota pra danar, hey, trepa na mesa. Da maneira que estará. Menina, mexe a cadeira, agora vem na minha cara. Oh yeah. Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. Mexe a cadeira, menina, mexe a cadeira. E mexe a cadeira, hey, bota pra danar. Na mesa, give it up, give it up, yeah. Eu digo lá, 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 lá. E mexe a cadeira, hey, bota pra danar, hey, trepa na mesa. Give it up, give it up, yeah. Oh, no, no. Fazendo a minha mala, mexe a cadeira e vai. Eu digo, mexe a cadeira. Menina, mexe a cadeira. E mexe a cadeira, hey, bota pra danar, hey, trepa.
ouvir o olhar de lá e de cá com Alexandra Gomide e Rui Alexandre, direto de Braga, Portugal. Informação e entretenimento de qualidade. Hoje conversamos com a bailarina Carol Correia.
Bom, já estamos encaminhando aí o final do programa e perguntamos lá no comecinho para Carol se ela gostava de abanar o capacete. E aí, Carol, que tal abanarmos o capacete?
Eu acho que é uma coisa boa.
Você acha que eu ia te convidar para abanar o capacete se fosse uma coisa ruim, Carol?
Olha, a gente ainda está se familiarizando com os termos aqui de Portugal. Ainda tem coisas que a gente não sabe ainda.
Não, mas o Rui, ele busca coisa que ninguém sabe. Porque...
Nem os portugueses, né, Alexandre?
Mas nem falando que tem a ver com o tema de hoje, vocês chegaram a um palpite?
Dançar? Abanar o capacete, não. Gente, mas abanar o capacete.
Gostar de dançar. Meu Deus, mas...
Vai abanar o capacete.
Ou seja, a Carol abana muito o capacete.
Não é, Carol? Eu tinha certeza que a Carol gostava de abanar o capacete.
É de dançar. Eu imaginei que tivesse alguma coisa, mas... Eu achei que fosse uma coisa específica.
Ok, então, para você que não sabia, você que está aí no Brasil... Agora, quando alguém te convidar para abanar o capacete, você prontamente poderá satisfazer essa necessidade corporal, não é isso? Bom, Carol, vamos encerrando aqui o programa e eu gostaria de saber de você, uma bailarina, está aí no meio artístico, trabalhou o tempo todo com muitos artistas. Como é que você vê hoje a cena artística, a cena cultural no Brasil? Com pandemia e sem pandemia, né? Nós temos essas duas situações, né? Ela já vinha numa cena artística, eu tenho uma opinião pessoal de que ela vinha decaindo muito, apesar de ter muita gente de qualidade, muita gente fazendo coisa boa, mas essas pessoas sem acesso ao público, sem acesso à mídia, né? Essa era a minha percepção. E eu queria saber, assim, de você, que está no meio, vivenciando isso, como é que você está sentindo essa cena artística no Brasil hoje?
Então, por exemplo, no flamenco, para conseguir fazer as coisas acontecerem, hoje o diretor de escola de flamenco tem que ser diretor, tem que ser professor, tem que ser produtor, tem que ir atrás de tudo, entender de iluminação, entender de cenário, fazer tudo. Senão, a coisa não acontece. Não acontece, porque tem muito pouco incentivo cultural, infelizmente. Não tem o tanto que a gente gostaria, uma cidade... Eu tô falando uma cidade como São Paulo, né?
Uhum.
E tem o SESC, ainda bem, tem ainda coisas que incentivam muito a cultura e... A gente conseguiu participar de vários, mas sem esse apoio fica realmente muito difícil, porque você tem que desempenhar milhares de papéis, se virar com tudo, você tem que se preocupar com a bilheteria, em vender o ingresso, porque se não vender o ingresso, não paga todo o custo de produção do espetáculo. Então, assim, o artista no Brasil, ele não consegue simplesmente se preocupar com a arte, assim, de ser artista realmente, de criar, de pensar, que seja no, do bailarino, né, de pensar na coreografia, no conceito do espetáculo. Não, ele tem que se preocupar desde que, com o ingresso, calma, tá a coreografia, mas gente, venderam todos os ingressos, como que tá a venda? É assim. Então, você tem que desenvolver múltiplos papéis para conseguir fazer arte no Brasil. Porque se não for assim também, se você esperar o ideal, o cenário ideal não acontece. Então é isso, arregaça a manga, vamos lá e vamos se unir, se juntar para poder fazer a coisa acontecer.
Eu fico sempre pensando o seguinte, claro, o maior fomentador é o governo, são os, né, o Ministério da Cultura, quando existe, quando não existe, uma Secretaria da Cultura, seja, não interessa. Mas a gente não pode ter essa dependência de governos, né? Até porque governos vão e vêm, eles têm as
prioridades,
as prioridades,
né?
Cada um tem sua prioridade. E tal. O que me preocupa é que a sociedade brasileira como um todo não tem essa preocupação. Porque, por exemplo, tá, o governo não tem como financiar ou não tem interesse em financiar, mas e as empresas?
As empresas, exatamente.
Não é?
Tem empresa com tanto dinheiro para poder incentivar, para poder fazer programa cultural, para levar. E outra é o que a gente fala, para levar para a população que não tem acesso a nada. É, tem gente que quer ir no cinema, quer ir assistir uma peça de teatro, quer assistir um espetáculo de dança, vai lá, paga e tudo bem, que não tem acesso a nada. E é maravilhoso quando você chega nessas comunidades, que nem com concreto, com fomento, a gente foi apresentar em bibliotecas. Várias bibliotecas a gente apresentou em teatros, mas em bibliotecas também municipais, em regiões bem periféricas de São Paulo. A gente às vezes ouvia criança na plateia falar: nossa, uma bailarina de verdade!
Olha,
a gente dançando, ouvindo. É emocionante isso, emocionante.
É porque o brasileiro, ele gosta de cultura, ele quer consumir, mas ele não tem acesso, seja porque ou não tem a oportunidade de assistir, ou porque não tem dinheiro para pagar, porque... Um espetáculo é muito caro, porque não é só o bailarino que sobe ali e dança.
Tem tudo, exatamente.
Tem um corpo ali por trás, né?
Tudo. Tem alguém que tem que montar o cenário, tem alguém que tem que fazer a luz, tem alguém que tem que ligar o som, equalizar o som.
Tem um figurino que tem que ser comprado.
Exato, e as pessoas acham... E outra também, outro problema equívoco que tem, né? Que as pessoas muitas vezes acham que quem é artista faz... é hobby. Não, gente, é trabalho. É trabalho. As pessoas vão assistir um espetáculo, não tem ideia do trabalho que está por trás disso, das horas de ensaio, os profissionais envolvidos, de estudo, de tudo. São horas e horas para você poder chegar naquele resultado.
E que as pessoas também têm que comer, têm que pagar o transporte, pagar os impostos, né? Tem uma filha para criar.
Sabe o que eu acho? Às vezes que tem uma confusão, porque quando as pessoas, né, não podemos nunca generalizar, mas muitas pessoas vão assistir espetáculo de dança, de espetáculo de arte, qualquer coisa que vão fazer cultural, qualquer programa cultural, elas estão no momento de diversão, de descontração. E acha também que o artista...
Que digitaliza!
Aquilo ali, não, é a profissão do artista.
É a profissão. Eu percebo isso mesmo,
É muito louco isso. Eu acho que tem essa... Não, a gente está aqui para te levar isso, para te levar um momento de prazer, um momento gostoso, de diversão, sabe? Conhecer coisas culturais. Mas não, de repente a pessoa fica com essa...
É porque as pessoas têm, por exemplo, quando vão ao médico, elas têm a percepção de que estão indo lá para quê? Para buscar o bem-estar. Quando ela vai ao teatro, ela está buscando a mesma coisa.
A mesma coisa.
Não é? É o bem-estar. Aliás, o teatro, a dança, um filme ou um futebol, ela está indo lá numa busca de um bem-estar de maneira preventiva. É para não precisar nem ir ao médico.
Imagina,
né?
Gente, se não fossem tudo, toda essa programação cultural que a gente... Música, teatro, dança, poesia, tudo no meio dessa pandemia, se não fosse isso... E a maioria dos artistas fizeram muita coisa de graça para levar. Imagina, sem filme,
exatamente,
sem nada, as pessoas terem enlouquecido dentro de casa, trancado, sem acesso a nada disso, para ter uma leveza. É o que traz momentos de respiro para a gente, de fôlego, no meio desse caos que a gente está vivendo.
Pois é, e olhando para frente, Carol, como é que você vê aí o futuro disso tudo?
Eu sou uma pessoa esperançosa, no sentido de... Eu acho que a pandemia está sendo difícil em muitos aspectos, só que em outros também, para as pessoas que querem também, né? Que estão abertas para isso, está trazendo coisas boas para que você realmente dê valor às coisas e aprenda a ter um outro olhar sobre a vida. E eu acho que, diante de tudo que todo mundo está vivendo e passou, eu acredito que as pessoas, depois disso, vão ter um outro olhar a respeito da arte. Não todo mundo, claro, mas eu acho que vai passar a valorizar um pouco mais. E precisa, o artista precisa. Você falou, o artista é o trabalho dele, não é o hobby. Claro, é maravilhoso você poder fazer uma coisa que você ama. Ama de paixão, e às vezes é isso, você não tem nem hora, porque você está envolvido, você gosta tanto, na hora que você... Meu Deus, já estou aqui há tantas horas, mas é trabalho, existe estudo, investimento que se faz, você tem que investir em curso, em tudo, é alto,
Você faz o que gosta, da mesma forma que o médico também faz o que gosta.
Exato.
Ele, foi a escolha dele.
A escolha dele, a medicina, foi paixão também, né? Claro, alguns fazem pelo dinheiro, da mesma forma que algumas pessoas também buscam a arte, acreditando que é o dinheiro...
Ou o sucesso.
Ou o sucesso, mas a grande maioria que faz, ou seja, quem acaba se destacando é porque faz com paixão. Ou seja, exatamente. Você está fazendo isso porque gosta, mas o médico está ali também, ele também está fazendo porque gosta também, qual a diferença?
Eu também acredito nisso, Rui. As pessoas que fazem aquilo que gostam, que sentem prazer em fazer, tudo vai tudo se abrindo, vai tudo dando certo. E
O universo conspira, né?
E você vê a pessoa ali apaixonada, você fala, por que a pessoa é bem-sucedida? Porque a pessoa é um bom profissional? Porque ela faz... Porque ela gosta, ela ama, ela se dedica, né? É isso.
Exato. Bom, a gente está falando aqui de arte, de cultura, trazendo aqui um pouquinho para Braga, né? Vale a pena lembrar que Braga está aí, né? Se preparando para a candidatura para a Capital da Cultura 2027. Ou seja, é Braga arrebentando mais uma vez, né?
E com todo o mérito, né?
Com
porque
todo
é uma
mérito,
cidade que respira tirando cultura. Esse ano, né? Que ainda, apesar desse ano, teve muita mostra, muito trabalho, muita apresentação. E olha, meio no meio dessa pandemia, claro, usando toda a preocupação.
Diante de todas as restrições.
Mas, assim, é uma cidade que pulsa, a gente anda pela cidade, você vê em cada esquina alguma coisa artística acontecendo, né? É impressionante como que, olha, a gente vem de Belo Horizonte, que é uma cidade grande, e não tem a capacidade de produção cultural que Braga traz para a gente. É impressionante.
A gente está doido para ver a cidade mesmo efervescendo.
A gente está doido para ver voltar. A nossa Braga, né? Que venha logo. Bom, infelizmente, chegou a hora de encerrarmos o Olhar de Lá e de Cá nesse domingo. Para participar do nosso programa, envie-nos a sua contribuição para o nosso Instagram, olhar.brasileiro. Obrigada, Carol. Obrigada, Rui. Obrigada, caros ouvintes. Já deixo aqui a minha mensagem de um feliz ano novo, né? 2020 foi um ano desafiador, mas a gente está muito confiante, com bastante esperança para 2021. Foi um ano difícil, mas não foi um ano parado. Foi um ano, né, que a gente também se elevou e aprendeu muita coisa. Então, deixo aqui o meu feliz ano novo para todos que estão aqui nos acompanhando.
Muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado, Carol, pelo seu carisma, sua participação aqui no Olhar de Lá e de Cá. Obrigado, Alexandra. Obrigado a todos por nos ouvir aqui nessa manhã. Desejar aqui também uns votos de feliz ano novo, boas festas, que 2021 seja o ano para recomeçar, não é? Para tanto, eu trouxe um pensamento de um famoso Fernando, não Pessoa, mas o Fernando Sabino, que é também um grande escritor da nossa querida Belo Horizonte. Né? E eu achei que o Fernando Sabino disse algo que é muito importante para esse ano que nós vamos viver. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Tenham todos um ótimo ano.
Ótimo ano. Obrigada, Carol.
Foi uma delícia. Um beijo a todos e um ótimo 2021.
Ok, um ótimo 2021 para todos nós.
Encerramos agora com música.
Nessa festa. baile vai correndo solto a noite inteira. Começa cedo e não tem hora pra acabar. Gente dançando só pelo prazer da dança, e outros só pelo prazer de se abraçar. O povo todo se diverte nessa festa, que vai até o outro dia clarear. Quem já chegou a certo passo nessa dança, quem não chegou aperta o passo pra chegar. Casais dão passos soltos no salão inteiro. Um casalzinho quase não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunta, eles respondem. O baile é bom, mas bom também é namorar. Quanta alegria está no rosto dessa gente, que esquece tudo e não vê o tempo passar. Na madrugada o sanfoneiro toca forte, o baile esquenta e o povo começa a cantar.
Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais.
Alguém de longe olhando alguém que ama há muito tempo e nunca pôde lhe falar. Tira pra dança e par constante a noite inteira. Depois do baile estão falando em se casar. O sol nascendo e o sanfoneiro continua. O baile acaba e ele não para de tocar. Sai pela porta e todo mundo vai seguindo, e pela estrada o povo todo a cantar.
Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. A madrugada que passou não volta mais. Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Ai, 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 a madrugada que passou não volta
mais. Zé Pretinho chegou para animar a festa. A banda do Zé Pretinho chegou para animar a festa.
Zamba, zambé, zambi, zambô, zambu.
Tristeza pra correr, peça a banda pra tocar, que todos nós dançamos com você. Mistura bumbo com violino, pandeiro, cubica, trombone, ganza, guitarra e violão. E salta de banda pra gente ver.
ver que nós queremos aprender com você. Com você, hey, 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 crioulo rei, crioulo, crioulo rei, crioulo. A banda do Zé Pretinho chegou. Tristeza pra correr, dessa banda pra tocar, que todos nós dançamos com você. Mistura bumbo com violino, pandeiro, cuíca, trombone, casa, guitarra e violão. E salta de banda pra gente ver que nós queremos aprender com você. Com você, hey, com você, hey, com você, hey, com você, hey. Com você, crioulo rei, crioulo, crioulo rei, crioulo. Esse é Pretinho.
Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Dança você, na dança da solidão.
Quando chega a madrugada, meu pensamento vagueia. Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura.
Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão.
Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão.